Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai o Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, alegria estarmos juntos aí. Hoje, nas vésperas da festa da memória de São Luís Gonzaga, que é o padroeiro da juventude católica. O Papa Pio XI, na sua carta Singulare Illud, de dia 13 de junho de 1926, proclamou São Luís como padroeiro da juventude católica. E a pergunta é se não seria melhor escolher um outro santo, porque a juventude quer um modelo imitável, não é isso? E parece São Luís um santo inatingível, ou seja, tão distante da nossa juventude atual, um seminarista do século XVI, com um lírio de pureza na mão, né? Como é que São Luís pode ser imitado pelos nossos jovens? Será que a Igreja não errou de colocar São Luís como padroeiro da juventude? É isso que nós gostaríamos de responder no nosso programa hoje, e quero responder desde o início com muita clareza. A Igreja acertou e acertou muito ao escolher São Luís Gonzaga como padroeiro da juventude. Por uma razão muito simples. Primeiro, a gente não se deve deixar iludir, né, pela imagem de São Luís. São Luís, né, está nas imagens, está vestido de acólito, não é? Com a batina, o sobrepeliz, porque de fato ele tinha um ministério de acólito, que foi o que ele recebeu todos os ministérios, ou seja, as ordens menores, não é? E aspirava ao sacerdócio. Mas 17 anos da sua vida, antes de entrar na Companhia de Jesus, Luís viveu no mundo. E viveu no mundo, não no mundo hermeticamente fechado e protegido, muito pelo contrário, viveu num dos mundos mais difíceis daquela época. Veja, se você estudar o nosso curso de História da Igreja Medieval, você vai ali aprender a respeito do Renascimento. E nós falamos, explicamos para as pessoas que o fenômeno do Renascimento, ele aconteceu no norte da Itália, exatamente no lugar onde São Luís nasceu. E o que é que havia de peculiar no Renascimento? O que havia de peculiar no Renascimento é que ali aqueles condados, marquesados e ducados que estavam ali no norte da Itália, todos eles faziam parte do Império Germânico, eram príncipes eleitores. O próprio pai de São Luís, Ferrante Gonzaga, ele era marquês de Castiglione e era um príncipe eleitor do Império Germânico. Mas o que é que acontecia com estes príncipes eleitores do norte da Itália? Eles ficavam do outro lado dos Alpes, e ali era um pouco a lei da selva. Ou seja, as brigas e os atentados, os golpes de Estado, a devassidão, era a ordem do dia. O mundo no qual se vivia no norte da Itália não era um mundo muito edificante e muito católico, muito pelo contrário. Embora a família de Luís fosse, comparado com os circunstantes, uma família até bastante virtuosa, mas o ambiente de corte no qual viveu Luís Gonzaga não era um ambiente por nada edificante, muito pelo contrário, não é? Então, foram 17 anos de vida num mundo que o convidava a se esquecer de Deus, e Luís se voltou para Deus. Por isso, sem dúvida nenhuma, eu penso que Luís é um modelo, sim, para os jovens de hoje. Não somente isso. São Luís é um modelo para os jovens de hoje. Por quê? Porque para os jovens, a gente deve pedir tudo. É importante você saber disso, não é? Ou seja, o jovem, ele é feito para o heroísmo. Então, se você quer mudar a vida de um jovem, não negocie. Ou seja, não peça para o jovem dizer o seguinte: olha, entregue 10% para Deus. Não, aí depois você vai e entrega 20%, depois você entrega 30%. Não. Isso não funciona com o jovem. O jovem que realmente, né, quer seguir a Deus, ele, quando ele é desafiado para entregar tudo, absolutamente tudo para Deus, seja em qual for o estado de vida, seja através do celibato, seja através do casamento, mas entregar tudo radicalmente, o jovem se sente interpelado. Não é? E é importante nós vermos o exemplo de um jovem que entregou tudo desde o início. Luiz se converteu aos 7 anos de idade. Isso é que é fantástico com São Luís. São Luís foi um eleito de Deus. Você vai dizer assim, mas padre, exatamente por isso eu acho que ele não é modelo, porque assim, ele é tão perfeitinho do início ao fim, né? Não cometeu jamais, disse São Roberto Bellarmino, né? Que era confessor dele, que Luís jamais cometeu um pecado mortal. Como é que você pega uma pessoa que nunca cometeu um pecado mortal e coloca como exemplo para os jovens? Bom, o fato é que é exatamente aí. Se nós colocamos aquilo que é a realidade da santidade no seu lugar verdadeiro, ou seja, numa santidade desafiadora, é ali que o jovem precisa se entregar. Mas nós vamos comentar isso mais um pouco no final do programa, uma vez que você tem uma ideia da vida de São Luís Gonzaga. Algumas coisinhas nós já dissemos da vida de São Luís. São Luís nasceu de uma família devota, católica, né? Ele era o primeiro filho, portanto, o herdeiro, né, do título de príncipe, né, eleitor do Império Germânico. Ele, portanto, foi educado desde o início para ser o sucessor do seu pai. O seu pai, Ferrante Gonzaga, era Marquês de Castiglione e toda aquela área da Itália tinha uma grande presença da família Gonzaga, não é? O Ducado de Mantua era também dos Gonzaga e vários outros principados. A mãe de Luís também era nobre, ela era della Rovere, não é? Uma família importante do Piemonte. E os dois, Ferrante e Marta, os pais de São Luís, se conheceram na corte dos reis de Espanha, né? Filipe II, né? E a rainha Isabela eram, digamos assim, parentes dos dois. Portanto, nós estamos aqui falando, né, de uma família muito nobre. Pois bem, Luís foi educado então desde o início pela sua mãe, que era extremamente piedosa. E é interessante ver como Luís era uma mistura da piedade da mãe e da determinação do seu pai. O pai de São Luís era realmente um cabeça dura. E São Luís herdou isso do pai. Pois bem, ali a mãe piedosa, que começou a educar o menino na piedade, e as primeiras palavras, a mãe cuidou desde criança para que as primeiras palavras que ele pronunciasse ao aprender a falar não fosse papai e mamãe, mas fosse Pai Nosso e Ave Maria. Ou seja, para que as primeiras palavras da criança fossem orações dirigidas a Deus. A criança, então, cresceu assim, piedosa. Mas acontece o seguinte, o pai queria que o menino fosse um militar. Ou seja, naquela época, naquelas circunstâncias políticas do norte da Itália, ele precisava ser um exímio militar para defender o feudo, não é? Do qual ele era o príncipe herdeiro. Pois bem, o pai então desde criança levou o menino para o ambiente militar. Então, com 4 ou 5 anos de idade, o pai já mandou fazer uma pequena armadura para o filho, um pequeno capacete, espada, e o menino andava, não é, com pólvora no cinturão, com um arcabuz de verdade, não é, para aprender a disparar e dar tiros. Acontece que 5 anos de idade não é a idade de uma criança andar armada com arma de verdade. E houve um acidente em que a pólvora estourou e, por um milagre da proteção divina, né, Luís saiu somente chamuscado. O rosto dele deveria ter saído todo deformado com essa história, mas Deus o protegeu E então, dali para frente, o pai então decidiu que não era muito bom o menino andar com pólvora no cinto, né? Mas o menino era levado. E, assim, eu estou contando isso porque a gente tem um pouco a ideia de um São Luís meio, assim, efeminado, etc e tal, mas nada disso. O temperamento da criança era extremamente sanguíneo, determinado, viril, né? E ele pegou escondido pólvora de um soldado. Vamos lembrar que ele está aqui com 5 anos de idade, numa idade em que ele ainda não era, teoricamente, capaz de pecar, né? Mas ele pegou escondido pólvora de um soldado e disparou um canhão. Quando os soldados, todos em polvorosa, o que está acontecendo, né? Alarme, alarme, um canhão disparou e encontraram a criança jogada no chão por causa do ricochete do canhão. E assim o nosso Luís começou a sua educação, ou seja, com a grande piedade da mãe e a grande determinação do pai. Quando ele voltou para casa, ele tinha aprendido a falar alguns palavrões com os soldados. Mas ele não sabia qual era o significado desses palavrões. Quando então a mãe e o preceptor dele, o professor dele, muito desgostosos de ouvir aquele palavreado na boca do menino, né, disseram que ele não deveria nunca mais repetir aquele palavrão, e ele de fato nunca mais. E ficava realmente muito ruborizado e desgostoso quando via alguma palavra, né, indecorosa. Pois bem, o fato é o seguinte: essa criança, que foi educada na piedade, mas também educada na caserna com os soldados, aos 7 anos de idade, pelo menos é isso que ele mesmo nos conta, Luís se converteu. Pode parecer muito estranho, mas exatamente na idade em que ele começou a ter deliberação, a partir dali ele se decidiu por Deus. E começou a rezar todos os dias, o ofício de Nossa Senhora, os salmos graduais e os salmos penitenciais, com 7 anos de idade. E ele rezava, e assim ele carregou esse hábito, né, durante a sua vida, né, de rezar. O pai, que queria que o filho recebesse uma boa educação, lembre-se que nós estamos aqui no ambiente do Renascimento, queria que ele se formasse em línguas clássicas, né, portanto também em latim, mandou ele com o seu irmão Rodolfo para que fossem educados em Florença. E ali em Florença, o ambiente não era nada edificante. Mas em Florença, graças a Deus, ele também encontrou um ambiente onde ele podia ser devoto de Nossa Senhora, principalmente a famosa Nossa Senhora Annunziata, né, que é a grande devoção em Firenze, em Florença. E com 9 anos de idade, Luís, que era verdadeiramente um prodígio, um menino escolhido por Deus, se consagrou a Nossa Senhora e prometeu o celibato com 9 anos de idade, por iniciativa dele. Ele assim o quis, consagrar a sua pureza à Nossa Senhora. E aqui está a grandeza da coisa e o modelo para os jovens. Para nós entendermos que, se nós queremos viver a castidade e a pureza, nós não temos que negociar. Não temos que ficar negociando e dizendo: ah, não, até aqui você não pode ser puro demais, senão vai explodir, senão você vai terminar ficando, digamos assim, traumatizado. Não. Ou seja, aquilo que é o exemplo para nós de pureza é verdadeiramente o exemplo de entrega, entrega radical. Se você quiser dar uma olhadinha no nosso conteúdo no site, eu tenho um vídeo, né, colocando ali algumas indicações de como viver o celibato. Eu coloquei isso para pessoas que queiram viver o celibato, mas isso vale também para quem quer viver a castidade. E exatamente aqui a intuição é como São Luís é um modelo para os jovens. Os jovens querem viver a castidade, mas querem negociar. Ah, eu não quero ter relações com a minha namorada. Mas você olha para todas as mulheres com um desejo sexual. Não, mas elas estão vestidas, padre, elas não estão nuas. Pois é. Começa aí. Como é que você vai viver a pureza se você começa a negociar? Não tem negociação. Não tem negociação. A pureza, ela precisa ser radical, né? A gente, durante muito tempo, no meu tempo de seminário, no meu tempo até de sacerdote, durante muito, muito tempo, eu engoli essa balela, essa miséria, essa desgraça dessa mentira de que nós podemos ser castos, mas não pode ser radical. E qual foi a desgraça? Por que eu chamo isso de uma desgraça? Por quê? Porque quando você não corta radicalmente as coisas, e você fica concedendo, fazendo pequenas concessões a esse pensamento carnal mundano, você entra dentro de um processo que o ponto final, meu irmão, né, será o pecado mortal. Então você entra desnecessariamente num turbilhão, numa briga interior para manter a castidade, que é impossível. Então, São Luís é exemplo para os jovens exatamente porque a pureza que nós precisamos pedir a Deus é esse tipo de pureza da qual São Luís nos dá o exemplo. Sem concessões. Sem concessões. São Luís viveu, depois de que ele foi a Florença, depois ele foi para Mântua, não é? E de Mântua, também uma outra corte difícil, como ambiente, depois ele foi para a Espanha, não é? E na corte da Espanha ele decidiu ser jesuíta, com 15 anos de idade. Mas nesse processo todo, ele sempre soube guardar os olhos. Por exemplo, ele viveu na corte da rainha da Espanha e ele era tão radical em guardar o seu olhar que ele não era capaz de identificar quem era a rainha, porque ele nunca olhou para a rainha diretamente. Tal era o esforço dele de resguardar o seu olhar, a sua pureza. Claro que nós estamos falando aqui de uma virtude heróica, mas é exatamente aqui que está o modelo para nós. Ou seja, ou nós guardamos verdadeiramente a nossa pureza, ou nós vamos entrar dentro desse redemoinho, dessa luta terrível, não é? Então isso é exemplo não somente para aqueles que são celibatários, isso é exemplo também para aqueles que querem viver o matrimônio. Você chega e diz, não, mas padre, isso é muito radical, isso é terrível, o senhor vai castrar as pessoas desse jeito? Mas, meu irmão, pera lá. Se houvesse uma técnica que a gente pudesse implantar um chip na sua cabeça e você, com esse chip, transmitisse os seus pensamentos numa tela, num monitor, que a sua namorada, a sua noiva, a sua esposa pudesse ver os seus pensamentos, isso seria ou não seria causa de briga? Ou seja, nenhuma esposa gostaria que o seu marido olhasse para a mulher, mesmo a mulher vestida, e a desejasse sexualmente. Então tem alguma coisa errada. Só que os homens fazem isso como se fosse inevitável. Ah, impossível. Não, não é impossível. Não é impossível. É possibilíssimo e nós devemos fazê-lo. Nós devemos guardar o olhar porque é ali que começa toda a desgraça. E São Luís, então, é esse exemplo de pureza para nós. Não é? Um exemplo de pureza preservado. Sem dúvida nenhuma. Bom, agora, não somente isso, ele alcançou a santidade, por quê? Porque era muito, mas muito generoso nas penitências, muito generoso na oração, e aqui, novamente, nós temos que entender o que é a santidade. Nós perdemos a noção daquilo que é a santidade. A gente acha que um santo é uma pessoa boazinha, não é isso. O santo não é uma pessoa boazinha, o santo é uma pessoa na qual Deus realizou uma transformação. De tal forma que, matando o egoísta que está dentro de nós, não é? Nós então colocamos todas as nossas potências, as nossas energias interiores voltadas para Deus, a amar a Deus, não é? E isto não deixa absolutamente ninguém nem recalcado e nem frustrado e nem neurotizado, porque o amor não neurotiza. Se São Luís fazia essas coisas, fazia por amor a Deus. O amor dele era tão claro, o amor dele era tão esplêndido e maravilhoso, que quando a mãe dele ia depois visitar o seu quarto, ela sabia onde Luís tinha se ajoelhado para rezar, porque ela tinha uma poça de lágrimas. Ele, ao meditar o amor de Cristo na cruz, ele, sem dúvida nenhuma, se entregava de tal maneira que ali ele só sabia chorar de gratidão. Chorar de gratidão. E ele alcançou uma capacidade de rezar e de orar e de elevar a sua alma a Deus antes mesmo da sua primeira comunhão. Com 11 anos de idade, esse menino não tinha recebido ainda a primeira comunhão e já tinha uma vida espiritual extraordinária, de tal forma que São Carlos Borromeu, arcebispo de Milão, cardeal arcebispo de Milão, passando por Castiglione, quando viu aquela criança, fez questão de ele dar ao pequeno herdeiro, né, do Marquesado de Castiglione, Luís, dar a primeira comunhão. E ele recebeu. Então, um santo deu a primeira comunhão a outro santo. São Carlos Borromeu deu a primeira comunhão a São Luís Gonzaga. E a partir dali, ele então começou a comungar com a frequência que era possível naquela época, né? Você sabe que naquela época não havia comunhão diária, mas então ele começou a comungar, né, de forma mais frequente. Quando ele era religioso, depois, mais tarde, quando ele entrou na Companhia de Jesus, que ele comungava todos os domingos, ele dividia a semana em dois pedaços, né? Ele comungava no domingo e gastava os 3 dias, segunda, terça e quarta, em ação de graças ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo pela comunhão recebida no domingo. E depois, a outra metade da semana, né, a quinta, sexta e o sábado, em preparação e penitência para receber a comunhão no domingo, fazendo jejuns na sexta e no sábado, na sexta em honra à Paixão de Cristo, no sábado em honra à Nossa Senhora. Era realmente um homem que soube, né, rapidamente crescer e crescer na transformação espiritual, de tal forma que, quando ele entrou na Companhia de Jesus com 17 anos de idade, ele já era santo, né? Ele não se santificou depois que entrou nos jesuítas. De tal forma que os jesuítas, como vocês sabem, eles têm 2 anos de noviciado. Os companheiros de noviciado de São Luís pegavam os objetos que ele usava para guardar como relíquia, porque eles já sabiam que era um santo. Estava lá um santo. E assim é que São Luís, com essa generosidade, com essa determinação de se entregar a Deus, foi que ele foi alcançando a santidade. Essa foi aqui a primeira parte da vida de São Luís, que eu quero continuar partilhando com vocês depois do intervalo, mas é importante nós olharmos para este modelo e essa radicalidade de Luís como exemplo para os jovens. A Igreja é muito sábia, é muito mãe, ao colocar um jovem tão radicalmente puro e tão radicalmente santo como exemplo para os jovens, porque os nossos jovens precisam ser desafiados a entregar tudo. O jovem foi feito para o heroísmo, não foi feito para negociar. Porque o amor, ele não se negocia. A medida do amor é o amor sem medidas. Vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta já já para continuarmos a nossa reflexão a respeito da vida de São Luís Gonzaga. Retornamos então com esse nosso segundo bloco para falar a respeito de São Luís Gonzaga. Nós já colocamos um pouco a sua vida. E colocamos um pouco esse desafio de por que é que este homem, tão diferente da juventude atual, é o padroeiro da juventude. Porque a Igreja quer desafiar o jovem e quer desafiar o jovem para que o jovem entregue tudo, sem negociação. É assim que o jovem é feito para o heroísmo. Nós estávamos falando que São Luís Gonzaga viveu como jovem numa corte onde ele tinha tudo para se dissipar, para se perder. No entanto, ele tomou a firme resolução de que ele seria de Deus e iria se consagrar a Deus. Com 13 anos de idade, ele começa a enxergar que ele tem que ser religioso. E começa então a pensar qual seria a congregação religiosa a qual ele se dedicaria. Ele pensou, por exemplo, nos capuchinhos, por causa da penitência. Ele era um homem muito penitente. Quando São Luís Gonzaga morreu, e eles foram ver limpar o cadáver para prepará-lo para o enterro, viram os seus joelhos com calos enormes, porque a sua vida inteira ele passou mais tempo de joelhos do que de pé, poderíamos dizer. Tal era a sua vida de oração, né? E aqui a coisa marcada da realidade da santidade. As pessoas perderam a noção do que é a santidade. Para as pessoas, a santidade é um moralismo. As pessoas olham para São Luís Gonzaga e dizem: não, é um moralismo, tudo é pecado, 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 pecado. Não, tudo é amor, 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 é isso que é a santidade. E a santidade é uma ação divina. Vocês têm que entender isso, nós temos que entender isso, porque senão nós não seremos santos. O Concílio Vaticano II disse que existe uma vocação universal à santidade. Mas se nós não entendermos como é o mecanismo da santidade, como é que a santidade acontece, nós não seremos santos. Ou seja, nunca a Igreja pregou tão claramente a vocação universal à santidade e nunca as pessoas ficaram tão esquecidas do que é verdadeiramente a santidade. A santidade é um processo de transformação onde Deus é o ator, é o agente, é aquele que faz a transformação em nós. Então, não é possível ser santo sem rezar e sem rezar muito. Repito, rezar e rezar muito. Ou seja, São Luís, seguindo as orientações dos diretores espirituais da sua época, ele colocou que ele tinha que rezar, meditar, né, conforme os manuais de oração de São Pedro Canísio, né, e ele tinha que rezar, pelo menos fazer uma meditação de uma hora seguida. E ele se determinou que ele iria fazer uma meditação de uma hora sem distração. Então acontecia assim, ele começava, meditava meia hora, acontecia uma distração, pronto, ele zerava. Não, vou começar outra vez. E assim ele recomeçava. Né? E ele recomeçava de tal forma que muitas vezes ele ficava 5, 6 horas rezando para conseguir fechar uma hora de oração sem distração. É claro que nós estamos aqui falando de um heroísmo, né? E de uma grandeza e de uma generosidade muito grande, mas isso nos leva a entender, você jovem, se você quer ser santo, você não será santo sem rezar. Por quê? Porque é necessário que Deus entre a transformar o seu coração, de tal forma que, uma vez que você passou pelo processo de purificação, o santo, não é? Nos estágios mais elevados, ele está continuamente com Deus e pensando em Deus o tempo todo. Tanto que, quando Luís, que já era santo, quando entrou na Companhia de Jesus, no noviciado, com 17 anos de idade, ele recebeu uma ordem maluca dos seus superiores, né? Os superiores viam que ele era meio fraquinho, meio, assim, de complexão física, né? Frágil. Então, o superior disse: olha, para que você não se desgaste tanto pensando em Deus o tempo todo e rezando o tempo todo, então, em nome da santa obediência, você tem que pensar em outras coisas, não somente em Deus. Maluquice, porque ele já era santo. Deus já havia transformado o coração dele de tal forma que ele não conseguia não pensar em Deus. Então ele confidenciou, né, para os seus colegas que aquilo estava desgastando ele de uma forma maluca, que ele estava perdendo a saúde na tentativa de pensar em outras coisas que não fosse Deus, porque ele só conseguia pensar em Deus o tempo todo. E como é que isso acontece na vida de uma pessoa? Bom, vamos entender aqui. O padre Garrigou Lagrange, no seu famoso Três Idades da Vida Interior, ele diz, quando ele fala dos santos que estão na idade espiritual dos perfeitos, ou seja, na sexta e sétima morada, que é onde estava São Luís a essa altura do campeonato, né? Ele diz assim, que os santos que chegaram a esse estado de perfeição, eles têm um conhecimento quase experimental de Deus. E, portanto, eles têm continuamente o seu coração voltado para Deus. E ele faz uma comparação que nos ajuda a entender isso. Nós, egoístas e sem vergonhas que somos, conseguimos entender nessa comparação que o Garrigou Lagrange diz assim. Ele diz assim, isso é fácil de compreender por oposição, ou seja, vamos inverter as coisas, né? Vamos olhar para a mente e o estado da alma de um egoísta, que é algo que a gente experimenta mais facilmente na nossa vida, né? Então, a gente não sabe como é a alma de um santo, então, tudo bem, olha para a alma do egoísta, ou seja, olha para você mesmo, nós que somos egoístas. O egoísta pensa constantemente em si mesmo. E mesmo sem se dar conta, ele tudo quer reduzir a si. Ele se ocupa sempre de si mesmo, das suas ambições, das suas tristezas, das suas alegrias superficiais, da sua conversação íntima consigo mesmo. Ou seja, o egoísta, ele fala consigo mesmo o tempo todo. Mas essa conversação é vã, é estéril e é inútil para todos. Já o homem bom e perfeito, ao contrário, em lugar de pensar em si mesmo, continuamente eleva o seu pensamento a Deus, à sua glória, à salvação das almas. E como que por instinto, ele faz convergir até estes objetos todos os seus pensamentos. A sua conversação íntima não é consigo mesmo, mas é com Deus. Ou seja, a pessoa que alcançou esse estado de santidade, assim como você fica pensando na sua cabeça com você mesmo, veja que você dialoga com você o tempo todo automaticamente, não é isso? Você dialoga com você. Não, eu acho que eu não vou fazer isso. Eu vou fazer assim, 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 assim. Pois bem, o santo, ele dialoga automaticamente o tempo todo com Deus. Porque houve um processo de transformação. Agora é importante que a gente entenda isso. Que na realidade o santo pode dizer, eu vivo, mas não eu, Cristo que vive em mim. Agora, se nós vamos abastardar a ideia de santidade e vamos dizer que a santidade é simplesmente um cara legal, não é? Eu vejo, por exemplo, algumas pessoas que falam de alguns santos. Vejam, eu não quero aqui emitir nenhum juízo a respeito de uma pessoa que eu não conheço o suficiente, né? Mas eu andei lendo algumas biografias, né, do seminarista Guido Schaeffer, lá do Rio de Janeiro, né, que está em processo de beatificação, né, e que já é servo de Deus. Eu vejo realmente que ali, principalmente uma biografia que eu tenho em mente, que fala, que cita muito o diário espiritual dele, você vê claramente a transformação, como ele saiu de uma vida de pecado e de egoísmo para uma vida de santidade e foi crescendo, né? Ou seja, um menino que ia à missa às 7 da manhã e ficava em ação de graças até meio-dia, é evidente que é um rapaz extraordinário, se deixava consumir pelo amor aos pobres, não é? Uma doação total e uma preocupação em levar as pessoas para Deus, em convertê-las. Então, certamente, se vê grandes virtudes ali, o juízo a respeito da santidade, quem vai dar é a igreja, eu não vou me antecipar a esse juízo. Mas o que eu quero aqui comentar não é isso, não é a santidade ou não do Guido Schaeffer, que eu acho que provavelmente realmente é um rapaz santo. Mas o que eu quero comentar aqui é o malveso, é a mania ridícula de algumas pessoas que querem promover o Guido Schaeffer dizendo, ele aprontava, ele cometia pecados, ele era normal. Que legal um santo normal que cometia pecados. Que coisa absurda. Não. Ele cometia pecados e foi exatamente porque ele deixou de cometê-los que ele é santo. Se ele for santo, é porque ele deixou de cometê-los. Só que as pessoas querem mostrar que o santo ele é normal e que ele peca, né? E que ele apronta, e que ele é um vadio. Não, gente, pelo amor de Deus, parem com isso. O santo, ele é santo? Mas quem vê essas coisas, é por quê? Porque a pessoa não tem noção do que é santidade. A pessoa acha que a santidade é um processo moralista em que o sujeito é pecado, é pecado, é pecado, é pecado, é pecado, fica neurotizado, né? E aí, então, fica santo. Não. A santidade é o processo de uma pessoa que é tão tomada pelo amor de Deus que ela não pode não amar Jesus nos seus irmãos e viver a sua vida inteira para o Cristo o tempo todo. Mas não porque isto é um moralismo, mas porque este é o caminho diria até natural, mas a palavra mais correta seria o caminho sobrenatural no qual entrou a sua alma. Isso é o santo. Então, vamos parar de nos comprazer com essas ideias ridículas. Eu estou citando aqui o Guido Schäfer como exemplo, mas outros santos são vítima disso. Ou seja, existe todo um processo historiográfico de releitura da vida dos santos para provar que os santos eram, aspas, humanos com uma visão de humanidade ridícula. Ou seja, para provar que os santos, como se, nossa, Santo Agostinho é um santo legal, porque ele aprontou, engravidou a amante dele e teve um filho fora do casamento. Olha que santo legal. Então, São Francisco era um boêmio, então ele é um santo legal, porque ele aprontou. Gente, pelo amor de Deus. Ele é santo porque deixou isso. Ele é santo. Ou seja, a vida pregressa, a vida de pecado dessas pessoas mostram o quanto Deus é maravilhoso a ponto de transformar um pecador num grande santo. Mas se é, veja, qual é o maior médico? O maior médico é aquele que pega um doente e o transforma num atleta? O maior médico é aquele que impede a pessoa de ficar doente e faz dele um grande atleta? O maior médico é quem impede de ficar doente. Portanto, o maior prodígio divino não é nos santos que Deus tirou do pecado, mas nos santos que Deus preservou do pecado, como uma Santa Teresinha, como um São Luís, como a Virgem Maria, que é a mais santa de todos os santos. Essa é a maior santidade. E se nós, como diz a oração, né, da festa de São Luís, e se nós não podemos imitar Luís na sua inocência, pelo menos o imitemos na penitência. Mas nem por isso nós podemos amesquinhar a santidade e fazer com que São Luís se molde aos nossos parâmetros, rebaixá-lo e dizer, não, é impossível, não é? É impossível esse nível de pureza. Não, nós devemos nos alegrar e dizer, meu Deus, que coisa linda esse nível de pureza. E se eu não fui puro assim, e se eu me manchei na minha vida, eu quero fazer penitência para chegar um pouquinho mais próximo daquele que é a pureza que Deus quer para mim. Pois bem, São Luís, então, era um homem que vivia uma íntima vida de oração. Só que ele passou por uma grande dificuldade. A dificuldade de que o seu pai queria um herdeiro, via a virtude do filho, exatamente porque ele via a virtude do filho, não é? Queria que esse filho realmente fosse seu herdeiro. Mas aí o que aconteceu? Aconteceu que Luís decidiu ser jesuíta. E decidiu ser jesuíta exatamente, de tantas ordens religiosas que ele podia decidir, exatamente porque ele descobriu que os jesuítas faziam um voto especial. O voto de não aspirar a dignidades eclesiásticas. Portanto, eles não podiam ser bispo, cardeal, etc. e tal, a não ser que o Papa, né, pedisse isso por obediência a eles. Então, ele disse: bom, é essa congregação que eu quero ir. É essa ordem que eu quero entrar. Então, ele foi e pediu para entrar nos jesuítas. O pai, evidente, não concedeu. Mas esse filho foi insistente. Como eu disse, ele era cabeçudo, né? Até que um dia, depois de, aqui eu estou resumindo uma história de 2 anos, né? Se vocês quiserem olhar mais detalhes, depois eu vou dar algumas indicações de leitura a respeito da vida de São Luís. Mas se vocês assim, seguirem essa história, a trajetória dele de 2 anos, dos 15 aos 17 anos de idade, foi o momento mais terrível da vida dele, em que Luís lutou mesmo para conseguir se consagrar a Deus, porque o pai não queria. O pai não era uma pessoa má, mas ele não queria que o filho não fosse aquilo que era a sua vocação de ser herdeiro, né, do Marquesado de Castiglione. Então, Luís insistiu. Até que um belo dia, o pai, irritado, né, pediu que o filho saísse da sua presença e disse que aquele filho para ele era um grande desgosto e que só dava tristeza para ele e que ele não tocasse mais nesse assunto, porque esse assunto era uma coisa que o fazia entristecer muito como pai. São Luís saiu da presença do pai e foi para o seu quarto. E começou a chorar e a se flagelar até sangrar. O pai mandou que um empregado, o pai sofria de gota e estava na cama sem conseguir caminhar porque doía muito a gota. E o pai mandou o empregado ver o que é que Luís estava fazendo. O empregado olhou pela fresta da porta e viu aquela cena. Com o coração transpassado de dor, o empregado chegou para o pai, Ferrante Gonzaga, e em soluços, não conseguia nem descrever a cena direito. E o pai, então, disse, não, eu não acredito em você, eu quero ver com meus próprios olhos. Então, fez os empregados carregarem o pai na cadeira. O marquês foi carregado na cadeira até a porta do quarto do filho. E ele, então, olhou pela fresta da porta e viu o filho naquela cena, com o chão banhado em lágrimas, ele se flagelando. Foi isso que dobrou o pai a conceder que ele pudesse entrar na vida religiosa. Mas, como eu disse, o pai era cabeçudo, a novela ainda se estendeu por um tempo. Ele mandou vários eclesiásticos e teólogos para disputar com Luís, para provar a sua vocação. E para dizer que ele não deveria ser jesuíta, que ele pelo menos fosse padre diocesano. Veja, o Luís, ele tinha dois tios que eram cardeais, da parte de pai e da parte de mãe. Né? Da parte de mãe, o cardeal della Rovere. Da parte de pai, o cardeal Scipione Gonzaga. Os dois eram cardeais. Se ele aceitasse ser padre diocesano, certamente ele um dia seria um bispo ou um cardeal. Quem sabe poderia ser até papa. Mas ele não. Ele não queria dignidades, ele queria se esconder. Ele queria a humildade, ele queria realmente a pobreza. E embora, é interessante, quando o pai mandava ele para as cortes para desempenhar algum papel, no início ele aceitava vestir os vestidos especiais que o pai mandava fazer para ele, porque ele tinha uma missão para cumprir. Mas uma vez cumprida aquela missão, ele voltava para o quarto dele, colocava a roupinha humilde dele e voltava à sua vida, né? De recolhimento, a sua vida de entrega. Então, essa realidade de voltar as costas para o mundo e fazer de Deus o seu porvir, e amar a Deus, e amá-lo tremendamente. E a devoção de São Luís à Virgem Maria foi sempre uma coisa muito importante para a sua vida espiritual. Até que, finalmente, Luís conseguiu, né, ser admitido na companhia de Jesus. Durante esse tempo em que ele entrou na companhia de Jesus, o seu pai veio a falecer. E o pai dele, antes de morrer, fez uma confissão geral e conseguiu a graça de uma contrição tão maravilhosa que ele não parava de chorar pelos seus pecados cometidos, né? E ele dizia, eu consegui a graça desta conversão pelas orações do meu filho Luís. Depois da morte do pai, o filho, né, Rodolfo, que foi o herdeiro, porque São Luís teve que renunciar, né, ao título de marquês, e é importante aqui que a gente saiba dessa renúncia, ou seja, ele renunciou ao título de marquês, ele precisou da aprovação do imperador do Império Germânico, porque ele era príncipe eleitor, por direito. Então, teve que ter a aprovação do imperador. Foi assim, o processo dele renunciar ao seu título de nobreza foi longuíssimo e trabalhoso, todo um processo jurídico muito difícil, de tal forma que praticamente a Itália inteira já comentava a história desse príncipe que queria, porque queria, não é, ser jesuíta. E ele, então, conseguiu, pelas suas orações, a conversão do seu pai. Quando o pai morreu, o irmão Rodolfo assumiu, houve ali um litígio, uma briga entre o irmão, que era marquês de Castiglione, e o duque de Mantua. sempre parente, os dois eram Gonzaga. E as duas mães dos dois nobres, ou seja, a Marta, mãe de Luís e de Rodolfo, e a Eleonora, mãe do Duque de Mantua, entraram de acordo de dizer, olha, para resolver isso daqui, para não acontecer uma guerra, porque a guerra já estava pronta, né? Numa missão de paz, peçamos que o Luís venha para fazer a paz na nossa família. Conseguiram a permissão do superior e Luís, então, por obediência, voltou à sua casa paterna. Quando ele chegou, o seu feudo, de onde ele outrora era o príncipe herdeiro, ele quis entrar o mais discretamente possível, no entanto, as pessoas descobriram e começou a correr a voz na cidade de que Padre Luís, embora ele não fosse padre, era chamado assim, Padre Luís tinha chegado. E as pessoas na rua se ajoelhavam para receber a bênção daquele seminarista e tocar nele, porque sabiam que era um santo. A mãe dele não estava em casa. No dia seguinte ela chegou, estava a 12 milhas de distância, no dia seguinte ela chegou. Quando encontrou o seu filho, essa mulher que sabia que seu filho era santo, não o abraçou, não o beijou. Ela encontrou o filho e a primeira coisa que ela fez foi colocar-se de joelhos diante do filho, porque sabia que estava diante de um santo. E de fato a fama de santidade de Luís aconteceu durante a sua vida. As pessoas sabiam da grandeza e da santidade daquele rapaz, que tinha se voltado totalmente para Deus. Na viagem de volta, ele parou em Milão. Em Milão, ele teve uma visão de São Gabriel que o advertiu que no prazo de um ano ele estaria morto. São Luís então volta para Roma. Acontece lá uma grande epidemia, não é? Uma epidemia que tirou a vida de vários papas. E Luís, então, se dedicou a cuidar dos doentes. Os seus superiores, quando viram que alguns jesuítas tinham contraído doença, disseram, olha, você então não vá para o hospital onde o pessoal está na epidemia, mas Luís, que era cabeçudo, né, convenceu os superiores que deixassem ele cuidar dos doentes. Então, tudo bem, então você vai nesse outro hospital aqui onde não estão os que contraíram a peste. Você vai nesse outro hospital. Cuide de doentes, mas não do pessoal que foi contaminado. Mas ele, ajudando um homem, né, que ele encontrou na rua, a ir para o hospital, carregou este homem nos seus braços até o hospital e ali, com este ato, ele contraiu, né, a doença. Faltando 6 dias para ele completar 23 anos de idade, Luís caiu no leito com febre, ainda ficou durante 3 meses doente. No processo de doença, o seu confessor, São Roberto Bellarmino, né, esteve conversando com ele e depois de uma conversa a respeito das belezas do céu, porque ele sabia que ele iria morrer, ele teve um êxtase e nesse êxtase foi revelado a ele que ele morreria na oitava de Corpus Christi. Veio o dia de Corpus Christi, no dia 13 de junho, e ele sabia que a sua morte estava próxima, era iminente. Passou a oitava e nada dele morrer. No último dia da oitava, dia 20 de junho, ele amanheceu o dia bem, né? Recobrou as forças e todo mundo achava que ele estava melhor. E ele disse, eu vou morrer hoje. Os enfermeiros não acreditaram. Disse, por favor, traga um viático porque eu vou morrer hoje. Eles, o senhor está melhor, a febre foi embora, você está com o rosto mais revigorado. E até que finalmente, de tanta insistência do santo, de tarde, trouxeram, né, o viático para ele. E depois veio São Roberto Bellarmino, fez a oração dos agonizantes, embora estavam fazendo aqueles ritos lá, achando que, bom, não vai morrer essa noite. Todo mundo foi embora dormir e ficaram lá 2 padres cuidando dele, conscientes de que seria praticamente impossível ele morrer naquela noite. E na noite de 20 para 21 de junho, portanto, numa noite como a de hoje, hoje é dia 20, amanhã é dia 21, na noite como a de hoje, São Luís, de repente, né, caiu absolutamente enfermo, começou a agonizar. Ele, que tinha recebido a indulgência plenária do Papa, também fez questão de ficar olhando para um crucifixo que tinha indulgências e tinham colocado um chapéuzinho para proteger ele do frio. Ele começou, tirou o chapéu e os enfermeiros achavam que era um gesto inconsciente de um agonizante, colocaram o chapéu de volta. Ele tirou outra vez e disse: olha, nesse frio você vai ficar com a cabeça descoberta? Eu quero morrer como meu Senhor, que morreu com a cabeça descoberta. E olhando para Jesus, pronunciando o nome de Jesus, São Luís entregou a sua cândida alma a Deus. E ele, evidente, com essa fama de santidade, logo foi beatificado, né? Num espaço de menos de 20 anos, 15 anos, ele foi beatificado, a sua mãe estava presente na sua beatificação. Que coisa extraordinária para uma mãe que sabia que seu filho era santo, participar da beatificação do próprio filho. Uma graça que não tem nome, uma coisa extraordinária. Santa Maria Madalena de Pazzi, uma santa carmelita, não é? Quando ouviu falar da beatificação de São Luís, enquanto narravam as coisas, ela teve um êxtase, uma visão, e descreveu a glória de Luís no céu, né? Quão glorioso era São Luís no céu. E assim nós temos esse dom precioso, esse lírio extraordinário de pureza, esse ideal para os nossos jovens, que são chamados a amar a Deus. Não interessa o estado de vida, não interessa o quanto você queira ser padre, religioso, monge, ou se você quer se casar e ter numerosos filhos para entregá-los a Deus. O que interessa é que, como Luís, nós temos que querer estar voltados e querer estar com Deus e falar de Deus o tempo todo. Uma das coisas, e com isso eu concluo essa nossa noite, um pouco de tertúlia a respeito de São Luís Gonzaga, uma das coisas que ele fez no seu seminário foi que ele fez um pequeno grupo, ele pediu permissão aos superiores, fez um grupo de companheiros e de amigos para fazer um apostolado dentro do próprio seminário. Vamos fazer assim, vamos fazer com que os seminaristas só falem a respeito das coisas de Deus o tempo todo. E assim foi. São Luís começou este apostolado com os seus amigos, onde nos pequenos grupos, na hora do recreio, quando a conversa ia para outra direção, sempre se puxava um assunto edificante, sempre se puxava um assunto da vida de um santo, Deus, etc. E assim que São Luís começou a ler vida de santo para que ele tivesse sempre o que falar, sempre o que dizer aos seus companheiros, e assim edificá-los e assim fazer apostolado. De tal forma que o padre Virgílio Cepari, que foi o primeiro biógrafo de São Luís, que conviveu com ele, não é? Que foi testemunha ocular de muitos dos acontecimentos que ele mesmo narrou, ele disse que nas férias, quando os jesuítas estavam lá, os seminaristas jesuítas, de férias em Frascati, ele olhava para aquele grupo de seminaristas religiosos jesuítas no pátio e ele tinha certeza absoluta que, por causa da obra de apostolado de Luís, todos aqueles pequenos grupos estavam conversando somente a respeito de Deus e das coisas de Deus. Que beleza saber que nós podemos, né, ser de Deus o tempo todo. Pois bem, aqueles que quiserem aprofundar a vida de São Luís, eu então recomendo a oração, a leitura, perdão, desta vida de São Luís, escrita pelo seu primeiro biógrafo, né? Padre Virgílio Cepari, Cepari, com C que se escreve, né? Virgílio Cepari, na vida de São Luís, que se encontra na internet, né? Em documentos, em livros antigos escaneados. Existe o arquivo em português e em italiano, no formato de livros antigos. Meio difícil de ler porque os próprios caracteres são antigos, se você não está acostumado a ler esses livros antigos, mas é possível ler. E existe também um formato melhor, de mais fácil leitura, em inglês, né? The Life of Saint Aloysius Gonzaga. Luiz em inglês, eles colocaram digamos assim, ficou tradicional não chamar São Luís de Saint Louis, mas Saint Aloysius, porque Aloysius é Luís em latim. Então, em inglês se chama Aloysius Gonzaga, né? Então tá aí a vida de São Luís colocada aí à disposição de vocês. Existe também uma pequena biografia resumida no site Alexandria Católica, para aqueles que quiserem também ler uma biografia de São Luís mais resumida. É um pouco também com uma ortografia um pouco antiga. Então, fica aí uma dica para também os nossos editores, né, de republicar aí a vida de São Luís, principalmente essa vida do Virgílio Cepari, para que nós, em público de língua portuguesa, possa ter acesso a essa maravilhosa vida. São 400 páginas, mas são 400 páginas que se leem com muito gosto, né? Ou seja, eu li em 2 dias, né? Então, assim, com muita facilidade, porque é delicioso ler a vida deste santo extraordinário, desse grande Luís Gonzaga, padroeiro da juventude. Que os jovens encontrem nesta vida e nesse intercessor o padroeiro de sua pureza, porque se nós não tivermos a pureza, gente, a gente não decola espiritualmente. Então, a primeira coisa é a purificação ativa dos sentidos. Temos que nos livrar um pouco de nossas paixões, senão a gente não decola. Então, para isso, São Luís está aí como grande desafio. Por que é que São Luís é padroeiro da juventude? Por quê? Porque se você quer mudar a vida de um jovem, não negocie. Peça tudo para que ele entregue tudo para Deus. Porque o jovem foi feito por heroísmo. Deus abençoe você. Obrigado por participar desse programa. Que São Luís Gonzaga interceda por nós no céu, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São Luís Gonzaga, padroeiro da juventude católica. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.